Este podcast tem o apoio de
Login, agência de marketing digital para a indústria da moda.
E de
Easy Souls, fabricamos solas com histórias para contar.
Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
Este podcast tem o apoio de
Vapsol, always a step ahead.
Sejam bem-vindos ao mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e hoje vamos falar sobre feiras de calçado e internacionalização. Olá, Rui.
Olá, Pedro.
Soubemos na semana passada que a MICAM foi adiada por causa da pandemia. A Lianpel vai manter-se as suas datas. Entretanto, antes disso, as feiras já começaram em Itália com mais uma edição da Expo Riva. Rui, um comentário a tudo isto.
Pedro, eu acho que a Expo Riva, neste caso, foi uma feira que, pelo conhecimento que tive, correu bem. Portanto, pela primeira vez ao fim de 2 anos de pandemia, temos alguns bons sinais e alguns bons indicadores que existem.
Estiveram presentes muitas empresas portuguesas.
Muitas empresas portuguesas. Naturalmente que algumas ainda não estarão presentes pelas questões das limitações de Covid, naturalmente, e por algum receio até ainda de contágios e etc, etc. Mas, neste momento, aquilo que se compreende é que existe ânimo e que existe um sinal positivo quanto àquilo que foram os resultados desta feira.
Oh, Rui, eu vou continuar só, vou-te fazer mais uma pergunta sobre as feiras de calçado. Nós atravessamos agora uma vaga de pandemia a Europa inteira e julgo que há aí alguma preocupação das fábricas portuguesas que costumam estar presentes nas feiras em ter os seus funcionários infectados e impossibilitados de viajar para Portugal. E porque é uma altura em que as empresas portuguesas e as felgueiras costumam receber muitos clientes estrangeiros. E há empresas mais pequenas que têm, às tantas, um número de comerciais mais baixo, poderão não conseguir atender esses clientes que vêm aqui à visita.
Sim.
Tens também um bocadinho essa ideia?
Tenho essa ideia, em particular, e como bem referido, em alguns casos onde as estruturas podem não estar suficientemente reforçadas para que essa abordagem comercial seja feita de forma autónoma por parte da empresa, porque muitas das visitas que eram feitas, eu diria que, em suma, mais de metade, se calhar, das visitas que eram feitas à indústria e às nossas empresas e às empresas de calçado em Felgueiras foram reduzidas. Portanto, elas deixaram de existir. Naturalmente que encontraram-se aqui as plataformas digitais, o Zoom, o Teams e o Skype como novas ferramentas de trabalho, mas de facto essas visitas estão a condicionar, na minha opinião, muito daquilo que são os desenvolvimentos e estão também a tirar-nos para um modelo de trabalho assente em quem tem mais peso ou quem tem mais volume ou quem tem mais força consegue estar mais presente e de certa forma consegue absorver melhor também aquilo que são os recursos das empresas em Felgueiras.
Eu, sobre as feiras de calçado, estou com alguma curiosidade em saber como é que vai correr a Lianpel. Nas últimas edições, a Lianpel tem coincidido um dos dias com a MICAM. Portanto, primeiro é a MICAM, a seguir realiza-se a Lianpel e um dos dias coincidem as duas. E muitos dos visitantes da Lianpel acabam por ser os expositores da MICAM. Não se realizando agora a MICAM antes da Lianpel como nas últimas edições, estou um pouco curioso para ver como é que vai ser a nível de presença na Lianpel de visitantes, de compradores. Mas eu sei que tu queres falar sobre internacionalização, das quais as feiras de calçado também são uma componente importante do processo de internacionalização das nossas empresas. Rui, então.
Sim, sobre a internacionalização, porque nós temos vindo a ouvir cada vez mais ao longo dos últimos anos que existe um progresso assinalável e existe de facto naquilo que é a internacionalização das empresas e há que falar um bocadinho em que é que consiste de facto essa internacionalização. Ora, portanto, a globalização e o mercado em geral, portanto, com a liberalização e com o acesso a novos mercados, permitiu que muitas das empresas que trabalhavam nos anos 70 e nos anos 80 com base naquilo que era o consumo interno, portanto, a maior parte do produto que era escoado era para consumo interno e depois progressivamente com a entrada na União Europeia com muito daquilo que é o acesso ao mercado global, começaram a proliferar e a exportar os seus produtos para a Europa em primeiro lugar e agora, mais recentemente, quase para todo o mundo. ou praticamente para todo o mundo. Esse processo de internacionalização acabou também por levar a que muitos daqueles que eram os processos que eram feitos nas empresas, nomeadamente até do ponto de vista da compra, portanto a internacionalização não é só a venda de um produto, é também a compra, fossem também eles adequados àquilo que eram as vantagens competitivas que o mercado nos oferecia em termos de um mais baixo preço deste produto. No entanto, essa internacionalização, Pedro, também nos leva a que, obviamente, muitas das marcas que produziam cá nesses anos 80 e até nos anos 90, com a abertura do mercado asiático e com a abertura de uma mão de obra mais barata, porque a indústria de calçado funciona muito com base nesta mão de obra muito intensa, ou seja, precisa de muitas pessoas para fazer as operações, precisa de muitos recursos humanos, levou a que muitas dessas empresas também deslocalizassem as suas produções para a Ásia.
Desculpa-me interromper, já agora em especial destaque aí, quando a China, para o período que a China entrou na Organização Mundial do Comércio, deve ter sido mais ou menos nessa altura que tu estás a...
Exatamente. Naturalmente que esta entrada levou a que as empresas portuguesas e levou a que o próprio Estado pensasse em estratégias diferenciadas para apoiar aquilo que era a presença da indústria e a presença dos seus produtos de forma mais massificada nos mercados, em particular no mercado europeu. Ora, portanto, a internacionalização hoje em dia vai muito para além disto. A internacionalização hoje em dia tem muito que ver naquilo que são os projetos que as próprias empresas têm candidatado, através, por exemplo, de Compete, do 2020, sim, e agora futuramente dos próximos programas de apoio comunitários, tem muito que ver com aquilo que é a criação de uma marca ou a criação de um valor acrescentado dentro da empresa. Muitas das empresas aproveitam para fazer quer um private label, ou seja, uma marca para vender no fundo um produto e um serviço que depois está associado com a empresa que está por trás, e outras naturalmente que continuam a vender aquilo que é o produto em si, portanto o par de calçado. Mas aquilo que também que existe fruto desta internacionalização e fruto destes apoios é que verificou-se ao longo de muito tempo aquilo que era a internacionalização e a criação de uma marca nem sempre obedeceu àquilo que são os parâmetros normais ou aquilo que deviam ser os parâmetros dos quais nós pré-abertura desta marca ou antes de fazer esta abertura deveriam ser de certa forma bem elucidados. E aquilo que se verifica é que atualmente, e eu tirei aqui esta informação da Apicaps, que estão criadas, por exemplo, 272 marcas, desde 2010 foram criadas 272 novas marcas de calçado em Portugal.
Para quê?
E aquilo que muitos de nós perguntamos é naturalmente onde é que estão presentes estas marcas. Sei perfeitamente que muitas das empresas e aquilo que é a indústria em geral procura a criação desta marca também para promover um produto e promover um serviço. Portanto, procuram promover aquilo que é a indústria que está por trás desse produto e depois fazendo também a visita de muitos clientes cá para comprarem esse e outros produtos. No entanto, nós temos aqui ao lado, por exemplo, em Espanha ou em Itália até, não é? A Itália é o melhor exemplo que existe, Made in Italy vende porque tem, obviamente, uma designação e um nome que está...
Vende por si.
Vende por si o nome em todo o mundo, portanto, o Made in Italy é o calçado, exatamente, a sua qualidade, etc, etc. Mas, de facto, as marcas portuguesas, em muitos dos casos, parece-me a mim que ainda falta alguma componente naquilo que é o estudo de mercado.
Falta dar o salto.
Falta dar o salto. Faltam algumas estratégias de marketing. Portanto, nós estamos em crer que... Acho que quando nós criamos um produto, temos naturalmente que saber para que mercado é que vamos viver. Ora, fruto daquilo que é a saturação do mercado interno e, portanto, é extremamente difícil hoje em dia vender para o mercado interno, porque também o produto que vem de fora é mais económico e mais barato, ora, portanto, nós temos que vender para o mercado externo. Ao vender para o mercado externo e sabendo que o mercado preferencial é o mercado europeu, existem algumas dificuldades ainda de compreender de que forma é que o produto tem que ter um valor acrescentado, portanto, não vai ser um produto muito competitivo, nós não vamos competir naturalmente com produtos de 15 e de 20 euros, mas de facto temos que procurar quais as melhores estratégias de marketing para a implementação dessas marcas nesse mercado.
Exatamente. O produto, já agora, Rui, o produto tem que ter uma história. uma história muito bem contada, uma história que atinge aos corações das pessoas, uma história emotiva. Temos que dar uma história aos sapatos, neste caso.
Exatamente.
Temos que apostar em várias estratégias ao nível de marketing, ao nível dos influencers, ao nível do search engine optimization do próprio site, ao nível da publicidade.
Exatamente.
Optimizada. E depois, opa, é preciso investir.
Exatamente.
É preciso ter um plano de investimento e isto custa dinheiro.
Exatamente.
Custa dinheiro.
Eu penso que muitas das vezes nós costumamos dizer que a casa não se começa pelo telhado. Portanto, nós, acho que com a criação destas novas marcas e das marcas que estarão aí por vir, é muito importante fazer um estudo de mercado muito adequado. Portanto, se queremos vender na Alemanha, se queremos vender em França, se queremos vender em Inglaterra...
Saber o que é que os consumidores querem.
Temos que saber o que é que os consumidores querem. Temos que ter um plano de comunicação e um plano de imagem muito assente naquilo que é o historial desse consumidor, aquilo que ele procura, portanto, quais são as tendências. E temos que compreender perfeitamente que o marketing hoje em dia, seja ele digital, seja através da presença nas feiras, seja através da presença em showrooms internacionais ou até a abertura de sedes e de subsidiárias em países externos, é muito importante que essa presença seja massificada e que seja compreendida, porque se Espanha consegue vender, se Itália consegue vender, nós também temos que conseguir vender.
E depois há aqui outra coisa que o nosso setor de calçado tem um problema que eu acho que já identifiquei aqui há uns episódios atrás, que é a questão da escala. As nossas empresas são pequenas.
Exatamente.
Opa, mas vamos à Alemanha, vamos aos países nórdicos. Há exemplos, muitos exemplos de empresas que começaram praticamente do zero e em poucos anos estão a faturar milhões de euros.
Exatamente.
É?
Os países nórdicos são um bom exemplo daquilo que nós temos vindo a assistir.
E que nós fabricamos esses sapatos.
E exatamente, em Felgueiras nós temos vindo a assistir precisamente a cada vez a uma maior presença daquilo que são as marcas nórdicas e de muitas marcas oriundas da Dinamarca, da Suécia, por exemplo, dos países que, de certa forma, não têm tanto historial na produção de calçado, mas de facto, pronto, têm um historial em desenho, em design, até são conhecidos pela sua arquitetura e são conhecidos pela sua capacidade de desenho.
E contratam os especialistas certos para fazer o tal plano de marketing, plano de negócios, plano de investimento.
E essa internacionalização que hoje também estamos a trazer para o programa é também uma forma de nós estarmos aqui a alertar ou, de certa forma, estarmos a falar que o processo de internacionalização por si não pode ser apenas um fundo comunitário e o dinheiro que chega à empresa de uma forma que depois não, a nível daquilo que são os instrumentos que podemos captar ou a mais-valia, não seja aproveitado. E acho que estamos em tempo de aproveitar todos estes recursos.
Oh, Rui, e hoje em dia temos fundos comunitários do Portugal 2030,
que é a tua
agora, do Portugal 2030, que apoiam a internacionalização. A própria APICAPS tem um programa de valorização da oferta em que participa praticamente tudo que uma empresa precisa.
Exatamente.
Para vender online, por exemplo.
Exatamente.
Desde publicidade digital, desde a gestão de redes sociais, desde a própria loja online, praticamente tudo, com participação à volta dos 40%, 40 e qualquer coisa. Com esta comparticipação, para começar, o risco é zero.
Exatamente.
É zero. Quer dizer, se gasta 10 mil euros em publicidade, aquilo vai gerar receita, quer se queira, quer não quer.
Exatamente.
A não ser que o produto seja muito mau, vai gerar receita. Opa, sem esta comparticipação, tem que se ver se o produto de facto tem sucesso ou não, mas com uma comparticipação de 40, 45, 50% com os fundos comunitários, isto tem que gerar receita nesta
claro.
Fase. E
claro.
É numa fase inicial que as empresas precisam destes apoios.
Exatamente.
Para começar.
As empresas precisam destes apoios e como estava a dizer e bem, como também referiste, acima de tudo, utilizá-los bem, ou seja, serem adequados à finalidade que é pretendida. Portanto, se a marca é criada, se existe um processo de internacionalização na criação de uma marca, naturalmente que trazemos outros ganhos e outras vantagens, esses benefícios que nós já falámos. Portanto, há a construção de uma imagem coletiva de que o calçado em Portugal também evolui, existem novas coleções, estamos presentes nas feiras, isso é importantíssimo também para o cliente estrangeiro ver que em Portugal estamos a inovar, estamos a crescer, estamos a mostrar novas coleções, estamos a mostrar novas imagens, novas tendências. Mas
valoriza o calçado português.
Valoriza o calçado português, isso é inevitável, é inequívoco, mas mais que isso, eu acho que as marcas portuguesas têm que dar este salto precisamente e futuramente as marcas que serão criadas naturalmente não são marcas para serem competitivas do ponto de vista daquilo que é a nossa competição com o mercado asiático, têm que ser marcas naturalmente com valor acrescentado, porque vão estar presentes em mercados europeus e o custo de produção também em Portugal já começa a ser mais elevado e portanto há que ter todo este cuidado, mas acima de tudo eu queria reforçar que o marketing digital, a questão da distribuição, das operações, a questão da percepção e da compreensão do mercado para o qual vamos exportar é absolutamente fundamental num processo anterior à criação da marca e não criar a marca e estar presente numa feira sem ter este conhecimento aprofundado.
Rui, notas finais?
Sim, as notas finais sobre esta questão da internacionalização é naturalmente que é fundamental encontrarmos estratégias. Mais do que fundos comunitários, acima de tudo, é importante pensar a indústria de calçado como um todo e pensar que a forma como as marcas estão a utilizar e acabam por utilizar as empresas para produzir um serviço, não é? Porque muitas das empresas em Felgueiras produzem um serviço, portanto, produzem para outras marcas. É muito importante que os empresários, as empresas, a indústria comece a pensar em alternativas porque para não estarem também tão dependentes destas marcas, e essas alternativas passam precisamente por isto que estávamos a referir.
Por criar, portanto, a sua vem marca, aí, por internacionalizar, um projeto com um bom plano.
Exato, vem aí um projeto de internacionalização, vem aí muitos fundos comunitários que devem ser muito bem aproveitados. Há que ter esse cuidado da estratégia de marketing, etc, etc, e penso que a questão da internacionalização do futuro será inevitavelmente diferente e há que ter todos os cuidados para que ela corra muito bem.
E por acaso, deixa-me só acrescentar mais um bocadinho, com a internet, com o marketing digital, com as redes sociais, as coisas hoje em dia são totalmente diferentes do que eram há 10 anos atrás. E portanto, temos que apanhar o comboio da frente e tentar ser pioneiros em algumas coisas.
Exatamente.
Bom, e chegamos ao fim de mais um episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Eu e o Rui voltaremos na próxima semana com mais um episódio. Thank you.